Aqui é o Pedro Superti e você está ouvindo o Supercast, o principal podcast de marketing e diferenciação do mundo. Se você se recusa a ser só mais um e quer assumir a sua posição de líder no seu mercado, você está no lugar certo. A revolução começa aqui.
Hey, hey, hey! Eu sou o Pedro Superti e hoje eu tô com a voz rouca. Você vai perceber que a minha voz tá meio estranha. Eu tive um evento no final de semana, gritei demais, a voz não tá como costumava estar. E eu pensei muito seriamente se eu devia gravar esse podcast ou não. E é interessante porque eu tenho algo que eu quero compartilhar com você hoje, muito legal, que pode ajudar você a se tornar um líder melhor na sua organização e no seu mercado. Mas é interessante como quantas vezes eu pensei, cara, não vou gravar. Não vou gravar porque a minha voz não tá legal, eu vou esperar mais alguns dias pra ela ficar bem, depois eu gravo tudo junto. E aí surgem todas aquelas ideias pra gente postergar, né, a nossa ação. Como uma das minhas metas de 2018 é eu tentar prender o meu procrastinador dentro de mim e não deixar com que ele domine, eu tô fazendo esse podcast hoje mesmo com a voz rouca, porque eu acho que a minha mensagem é mais importante que o mensageiro. Quero que você aguente junto comigo aqui, porque eu acho que vai poder ajudar você bastante. Hoje eu quero falar sobre autoridade legal versus autoridade moral e como que isso afeta como você lidera a sua empresa e o seu mercado. Quando eu era jovem, eu gostava de fazer umas coisas bem diferentes, como andar de skate, desde muito novo eu andava de skate, aí começava a usar roupas rasgadas. Depois eu quis usar piercing, e depois eu quis usar tatuagem, e eu quis pintar o cabelo de várias cores, e tive vários cortes de cabelo, e fiz várias, né, coisas diferentes na minha juventude. Algumas delas a minha mãe apoiava, meus pais eram separados, eu morava só com a minha mãe. Outras a minha mãe não apoiava, condenava e não deixava. Por exemplo, quando eu quis usar piercing ou alargador nas orelhas, as minhas bandas de punk rock que eu gostava, as minhas referências de como músicos usavam, eu queria usar também. E um dia eu cheguei em casa e falei, mãe, eu tomei uma decisão, eu vou usar um alargador na orelha, eu devia ter uns 14 anos. E ela falou assim, negativo, por que que você vai usar isso? E eu falei, mãe, todos os meus músicos usam, os caras das outras bandas usam, acho que vai ficar legal. E ela falou assim, se você fizer isso agora, quando você for adulto, você vai se arrepender. Você é muito jovem para tomar essa decisão ainda e você não deve fazer. E a gente começou a bater boca e eu falei, tá bom, mãe, então faz o seguinte. Tu é minha mãe, tu que manda aqui em casa, eu não vou fazer só porque você tá mandando. Mas eu, por mim, eu fazia. E eu virava as costas e saía. Dava alguns minutos e ela falava, Pedro Henrique, vem cá. Aí eu tinha que voltar lá na sala. Ela falava, senta aqui. E eu sentia o quanto isso incomodava ela. O quanto eu dizer pra ela que eu vou fazer só porque você tá mandando. Mas por mim eu faria diferente, incomodava ela muito. E a gente começava a discutir mesmo e debater, né? Argumentar os meus pontos de vista versus os pontos de vista dela. E a gente ficava assim numa discussão. E foram não 5 nem 10, mas incontáveis vezes que a gente conversou a noite inteira até o sol nascer. Eu lembro de olhar pela janela e ver o sol nascer. Quando eu tava nessas discussões com a minha mãe, hoje olhando pra trás, eu percebo quanto ela me ajudou. Não só por me ajudar a argumentar e defender os meus pontos de vista, né? Que hoje é algo que pra mim é muito importante. Eu não mudo facilmente a minha opinião, a menos que alguém chegue e realmente consiga me mostrar por A mais B e me convencer que ela tem uma opção melhor. Eu aprendi isso com ela há muitos anos atrás. Mas tem uma lição mais importante ainda que eu quero compartilhar com você hoje, que é, ela optava, talvez instintivamente, por exercer a autoridade moral dela e não a autoridade legal. Qual que é a diferença disso? Tem dois tipos de autoridade que você pode exercer para alguma pessoa fazer alguma coisa que você quer que ela faça. Primeiro é a autoridade legal. A autoridade legal é concedida para você pelo cargo que você ocupa. No caso, ela era mãe, ela manda na casa. Ou você pode ser um chefe, ou você pode ser o gerente, o encarregado, ou você que está pagando a conta, você que assina o contrato, é você que manda. Então, você estar naquela posição, quando você fala alguma coisa, as pessoas tendem a ouvir você, porque você é a figura de autoridade legal. Você está no cargo, na posição de mandar, certo? Essa é a autoridade que a grande maioria dos empreendedores hoje usa com a sua equipe. Mas ela não é a melhor. Tem uma muito mais poderosa. E toda vez que você apela para o seu cargo, você dá um carteiraço, você relembra alguém quem é que manda, você está crescendo a sua autoridade legal, mas diminuindo a autoridade mais importante que os grandes líderes têm, que é a autoridade moral. Autoridade moral é quando você inspira uma pessoa a fazer algo porque ela entende a importância do que ela está fazendo. E você vai lá e anda do lado dela e ajuda ela a executar até ela poder andar sozinha. A autoridade moral, ela vem não de fora para dentro, mas de dentro para fora. A pessoa não faz algo porque a pressão é muito grande se ela não fizer. Ela faz algo porque a vontade dela, de dentro para fora, é muito maior do que o ambiente externo, e é por isso que ela faz. Os maiores líderes do mundo têm os dois tipos de autoridade, mas eles utilizam a autoridade moral muito mais do que é legal. Tem uma dica de filme muito legal que eu quero indicar para você, anota aí, chamado A Última Fortaleza. É um filme de 2001 que conta a história de uma prisão militar e tinha um herói de guerra que todo mundo no exército conhecia aquele cara. E aí deu um problema numa missão e tal, esse cara foi preso e foi para um presídio que só tinha militares lá dentro. Todo mundo ficou muito impressionado que aquele herói de guerra que todo mundo reconhecia estava lá. Ele perdeu as patentes dele e estava preso com os outros presos. E tinha um coronel que mandava na prisão, que era extremamente autoritário e usava a autoridade legal dele. Tava sempre batendo nas insígnias e dizendo: eu mando aqui, sou eu que mando nesse lugar. Como ele era um grande líder, esse preso, né, que apesar de ser, de ter perdido a patente dele, ou seja, ele perdeu a autoridade legal, ele não havia perdido a autoridade moral com os presos. Ele conquista a confiança dos outros presos e ele vê um monte de barbaridade que o diretor da prisão cometia e de excessos, né, autoritários, excessos de autoridade que ele cometia com os presos. E ele manda uma nota, um bilhete pro diretor da prisão e diz: olha, você tem 42 horas para sair do seu emprego e entregar o cargo para outra pessoa, ou eu vou tomar a prisão de você. E o diretor da prisão fica maluco, porque ele fala: quem é esse cara, né? Já não chega ele ser o famosinho aqui na prisão. Quem ele pensa que é para fazer isso? E ele toma uma série de medidas para tentar evitar, mas, de fato, a prisão inteira apoia a autoridade moral do preso. E ele toma a prisão. Então eu não vou contar como isso acontece, mas é muito legal. Assiste A Última Fortaleza, baita filme para quem vive qualquer posição de liderança hoje. E eu tô contando essa história do filme porque você tá correndo esse risco hoje. Você, como empreendedor, como líder da sua família, como líder da sua igreja, como líder do seu mercado e da sua equipe, você corre o risco de qualquer pessoa que tem mais visão e maior autoridade moral chegar para você e falar: ou você sai da frente e desiste, ou eu vou tomar o seu mercado de você. E as pessoas de fato tomam. Você pode contratar um novo funcionário que tem muito mais autoridade moral do que você, que é o dono da empresa. Porque você está exercitando somente a autoridade legal e não a autoridade moral. Tem um estudo da Universidade de Columbia, que eu lembrei agora, que eu li alguns anos atrás, que analisava décadas de comportamento dos grandes líderes, né, para ver como é que o poder afetava o comportamento da pessoa. Se ela era uma pessoa antes de receber o poder e se ela se tornava uma outra pessoa depois de receber o poder, né? Tem esse ditado que diz que o poder corrompe, e eu pessoalmente não acredito nisso. Eu acho que o poder só traz para fora a verdadeira versão que você sempre teve dentro de você, né? Ele é uma lente de aumento. Mas teve alguns insights legais desse estudo que eu lembro, que eles diziam que tem duas grandes áreas que o poder pode corromper o líder. Primeiro é que o poder tende a fazer a pessoa ficar mais egoísta. Ou seja, líderes que recebem poder têm uma tendência, na medida que o poder aumenta, a também focar mais em si e a resolver os seus problemas do seu jeito e se preocupar menos com a opinião de outras pessoas. Então eles notaram lá, tinha uma estatística que, por exemplo, o número de adultérios e de multas de trânsito é maior entre pessoas que estão numa situação de poder. Que é um sinal que ele quer uma gratificação instantânea e ele acha que tá tudo bem se gratificar instantaneamente, ao invés de pensar no longo prazo. Interessante isso, né? Outra coisa, outro ponto interessante é que eles fizeram um teste onde as pessoas no teste, propositalmente, eram elevadas para uma posição de poder e se sentiam mais importante que as outras do teste. E essas pessoas tinham que ir lá e poder pegar e escolher algumas comidas do snack, do coffee break, né? Durante o teste. E as pessoas de poder tinham a tendência a comer mais e se servir mais do que as outras pessoas em menos situação de poder. Ou seja, elas mostravam uma preocupação menor com o bem-estar das outras pessoas. As pessoas de poder também, elas julgam mais rápido, né? Elas condenam os outros mais rapidamente, mas em compensação, elas também erram e cometem erros em maior quantidade do que as pessoas que não estão em situação de poder. Então, interessante, né? Ela erra mais, mas ela acha que os outros que estão errando mais, e ela é mais rápida em julgar os erros dos outros. Então, essa é uma parte do estudo. Mas a outra parte do estudo, né, que mostrava que o poder não precisa ser uma coisa ruim. Ele pode ser um ativo que ajuda você a ter mais impacto e a realizar mais nessa vida. E mostrava que as pessoas de poder têm mais capacidade, por exemplo, de enfrentar a pressão do grupo aonde ela está. Ela enfrenta as regras e as convenções sociais para fazer aquilo que ela acredita ser certo, né? Para fazer um bem maior. Então, quando ela é movida por valores e por caráter e por ética, ela não se importa com a opinião das outras pessoas que acham que ela está perdendo tempo ou que ela está errada. Ela vai e faz, mesmo que isso desagrade A, B ou C. Se ela acha que está fazendo a coisa certa, ela vai fazer. Então, isso é uma característica muito forte para os líderes que precisam mudar o mundo que a gente vive hoje. Outra característica também é que eles notavam que os líderes, eles eram mais honestos e sinceros. Não honesto no sentido de roubar, mas honesto no sentido de falar o que pensa, sabe? Mesmo quando outras pessoas discordavam da visão, ou mesmo quando outras pessoas, todo mundo estava fazendo A, se ele sentia que ele estava fazendo B, ele não ia mudar a opinião dele por causa dos outros. Ele ia falar, não, pera um pouquinho, eu acho que vocês estão viajando. Ninguém tá vendo B aqui, que o B é melhor. Então você vê que tem pessoas em posição de autoridade que podem usar o poder pro bem ou pro mal. Podem ajudar as outras pessoas e tornar a sua empresa, a sua equipe e o mundo um lugar melhor. Ou podem pensar em si mesmo e tomar decisões rápidas, impensadas, posições que vão afetar as pessoas e que vão talvez privilegiar ele a curto prazo ou a empresa a curto prazo. Mas a longo prazo vai dar um problema muito grande. Então a gente tem esse desafio. Como que você, hoje como um líder, pode, né, se certificar que você está cuidando de fazer as coisas do jeito certo e não as coisas do jeito errado? E o estudo indicava, no final, uma alternativa. E, basicamente, a resposta para isso eram novos pontos de vista. Líderes que constantemente conversam com a sua equipe, conversam com seus liderados, conversam com outros líderes e têm a oportunidade de poder ver a situação que eles estão vivendo de outros pontos de vista, tendem a ser menos impulsivos e tendem a tomar decisões mais acertadas. A longo prazo, não a curto prazo, né? Mesmo que a curto prazo não pareça, a longo prazo a organização e a empresa toda cresce com isso. Então olha só que interessante. Se o poder é como se fosse um motor de um carro que faz você andar em alta velocidade, conversar com outras pessoas e ouvir o ponto de vista delas é como se fosse o volante do carro. Ele permite você controlar esse poder e andar para a rota certa e não pular do precipício. Muito interessante isso. Então, quando você conversa com outras pessoas, quando você ouve o ponto de vista delas, quando você pergunta o que você faria nessa posição, ou você perguntar para as pessoas como é que você melhoraria isso que a gente está vendo agora. Só o fato da pessoa poder contar isso para você e sentir que ela está sendo ouvida de fato, com real interesse, aumenta a sua autoridade moral. Aumenta a autoridade que você tem com a equipe, porque ela percebe que você não é um líder que faz as coisas de forma isolada e ignora todo mundo. Você sempre ouve e conversa com a equipe. E mesmo que a decisão que você toma no final não seja aquela específica que a pessoa sugeriu, ela sabe que você ouviu todo mundo e está tomando a melhor decisão para o grupo. Isso aumenta a sua autoridade moral, independente da sua autoridade legal. Mas quando você age sozinho, baseado na sua cabeça, e passa por cima da opinião de todo mundo, e você exclui, você aliena as pessoas do processo, o que acontece, gente? As pessoas acham que você está tomando a decisão da sua cabeça, que você não ouve ninguém, que você quer fazer tudo sozinho, que você não leva a opinião e a experiência das pessoas em consideração, você não se importa, ou seja, você não dá importância para a experiência que as pessoas têm, logo, elas se desconectam do processo, se desconectam dos resultados e elas vão falar depois se dá errado também, né? Ele quis fazer tudo da cabeça dele, eu tento falar, ele não ouve, não posso fazer nada. Você percebe? Então, para você ser um líder que tem cada vez mais eficácia e você cria uma empresa que faz diferença, não importa se você tem um funcionário, se você tem 10 funcionários ou se você tem 600 funcionários, o princípio de autoridade e de liderança é o mesmo. Autoridade moral é muito mais eficiente porque ela aumenta a sua autoridade legal. Se você hoje é simplesmente um funcionário e você age assim com seus colegas, quando abrir uma vaga para gerente, você tem muito mais chance de ser o gerente porque na prática você já é um líder na sua equipe, independente do cargo que você tem. Agora, se você somente espera para agir como um líder quando você for alçado a uma posição de liderança, o que vai acontecer? Você não vai saber o que fazer quando chegar lá. E a chance de você, né, ser um desastre é muito maior e muito provavelmente você nunca vai ter uma posição de autoridade legal como líder. Então o pulo do gato é exerça a sua autoridade moral desde agora. Converse com as suas pessoas e cuide deles. Mostre o seu amor, mostre a sua preocupação, mostre o porquê, venda a importância daquilo que tem que ser feito para a pessoa querer fazer de dentro para fora. Assim como minha mãe fez incontáveis vezes comigo, e hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz, muito mais segura e muito mais grata, porque ela me ensinou essa lição lá atrás, e hoje eu queria compartilhar isso, que há um tempo vem me incomodando e eu acho que pode ajudar você. Para finalizar, a pergunta é: como é que você hoje pode se tornar um líder com autoridade moral mais eficiente? Quais são as ações que você pode tomar essa semana para poder mostrar para as pessoas que você se importa com a opinião delas, você se importa com a experiência delas, mas é você que toma a decisão? Como é que você pode ouvir essas pessoas e fazer com que elas sintam importantes, mesmo que a opinião que ela deu, a sugestão que ela deu, não seja a que você vai escolher? Tenho certeza que você, como um líder moral, tem a chance de ter muito mais autoridade do que somente alguém que está num cargo e tem autoridade legal. Certo? Foi uma viajada? Gente, o que, que você acha? Você acha que eu viajei no assunto de hoje? Você quer ouvir mais podcasts onde eu abordo assuntos como esse? São insights que eu tenho durante o dia, no meu dia a dia, né? Liderando uma organização que está crescendo a passos largos. A gente está num processo de internacionalização, a gente faz eventos gigantescos. Ou seja, todos os dias eu tenho que tomar decisões grandes que têm impacto a longo prazo. E eu, nesse processo, tenho vários insights que eu quero compartilhar com você. Não necessariamente tem a ver com marketing ou com diferenciação. Mas você que está na posição de liderança precisa poder entender isso. E se você topar e você gostou, me avisa nos comentários, me manda mensagem no Instagram, manda mensagem na fanpage do Facebook e me diz: Pedro, quero mais assuntos como esse. Ou não, Pedro, não quero mais assuntos como esse. E a gente pode focar só em marketing, não tem problema nenhum. Ok? Legal? Então me manda mensagem, me diz o que você achou e se você aplicou isso, me diz quais resultados você teve como líder. E você vai ver que as suas vendas vão aumentar, a sua taxa de retenção de talentos vai aumentar, ou seja, as pessoas não vão pedir as contas embora. Elas querem trabalhar com você, porque você é um líder melhor. E, gente, é tão difícil encontrar bons líderes hoje que esse é um grande diferencial que a sua empresa pode ter. Liderança de qualidade, em vez de ter liderança autoritária. Ok? Beijão pra você, tudo de bom. E a gente se vê no próximo episódio do Supercast, o podcast oficial da Palo Alto e Avante, Escola de Diferenciação de Negócios. Lembre-se sempre, a revolução começa aqui dentro. Até mais, tchau, tchau.
E aí, gostou desse episódio? Tem muito mais da onde veio esse. Aproveita que você tá aqui e já fica pronto pra ouvir o próximo episódio do Supercast.